Profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas, e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então, se abrirão os olhos do cego, e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor.
O vosso povo,
vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá o alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos do mal. o Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu povo reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo.
Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor.
Exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem. Feliz aquele, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, Domingo da alegria, terceiro domingo do advento. Neste tempo litúrgico tão bonito, tão forte na vida da igreja, são três, eu já tive a oportunidade de dizer em algumas ocasiões, os personagens bíblicos principais que nos ajudam a viver na espiritualidade deste tempo. O profeta Isaías, que aparece com frequência nas leituras da liturgia, tanto da liturgia das horas como das missas. João Batista, o precursor, que apontou para o Cordeiro, que veio para preparar, veio como voz que clama no deserto para anunciar aquele que era a palavra, mas João era apenas a voz. E Maria, a mãe do Salvador, aquela que foi escolhida por Deus para que Jesus entrasse nesse mundo, que nós celebramos especialmente no dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição, sua solenidade litúrgica, e estará muito presente no próximo domingo, o quarto, no tempo do advento, que também enfatiza o papel de Maria. Por que esta alegria? Ouvimos o profeta Isaías na primeira leitura, falando desse Messias que traz uma libertação, que traz uma vida. São vários os sinais descritos, sinais maravilhosos, né? Cegos recuperando a vista. Imagine o povo que estava no exílio, longe da terra, da sua terra natal. E essa questão aqui dos cegos recuperando a vista é algo muito forte. Não é só a cegueira normal, assim, de fruto de uma enfermidade. Alguns daqueles que foram exilados foram cegados também, né? Então é uma situação forte que Isaías está dizendo. Quer dizer, aquela situação de sofrimento, ela não é a última palavra, mas assim como Deus tirara o povo da opressão do Egito através de Moisés, também levaria o povo do exílio da Babilônia de volta à terra. Mas isso era só um sinal. Se trata não só dessa terra material, mas dessa vinda do Messias, que traz para a humanidade a perspectiva de uma vida realmente plena, de uma vida verdadeira, de uma vida de comunhão, de harmonia, de libertação. Nós estamos nos preparando para celebrar o Natal, e tem muita coisa bonita nesse período, né? Enfeites, troca de votos, apresentações. Nós, essa semana mesmo, tivemos aqui os corais da UFV apresentando aqui na Matriz, né? Uma cantata de Natal, um pouco de músicas. Agora estão fazendo lá no campus, né? Da UFV. Tantos outros sinais, enfeites, mas a gente não pode se perder na exterioridade, né? Nós temos que pensar nessa preparação mais profunda e que é a razão da nossa alegria. É claro que nós sabemos que Jesus historicamente já veio. Nós sabemos que ele virá no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos, retirando da história toda a mistura de mal e bem, toda a ambiguidade, e estabelecendo a justiça, a verdade, a paz. Ele vem também no final da vida de cada um de nós, né? Quando nós temos que comparecer diante de Deus, é o encontro com ele também, é o momento também de juízo, não é? Mas ele vem agora no presente, e eu queria enfatizar essa alegria. Por que essa alegria? Não é essa alegria espalhafatosa, o exterior, que o cristão deve cultivar, mas é a alegria verdadeira de saber que Deus é por nós, de que ele realmente nos visitou e nos visita, e ele caminha conosco aqui e agora. Eu gostaria de enfatizar esse aspecto do presente, não só o futuro que nos aguarda, e que é um futuro realmente esperançoso e bonito, mas a experiência de Deus que cada um de nós é convidado a fazer pessoalmente e comunitariamente aqui e agora. Para isso, a gente tem que ter um coração de pobre. Para isso, nós temos que ser humildes. Porque a boa notícia é para os pequenos, é para os pobres. Vejam, João Batista havia anunciado que o Messias viria e ele seria um juiz. Ele ia separar o que prestava do que não prestava, não é verdade? Ele anunciou, e anunciou com autoridade, vivendo uma vida austera, seja na alimentação, seja na vestimenta, seja onde ele estava. E as pessoas iam até João para ouvir a sua pregação e para serem batizados e fazendo penitência de seus pecados. Mas quando João foi preso, e Jesus então está anunciando o reino de Deus, e se aproximando dos pecadores, e fazendo sinais de misericórdia, de bondade, de libertação, João ficou com uma dúvida, porque ele estava esperando um Messias que vinha assim com uma certa severidade, né? Para pôr o preto no branco, né? E ele vê Jesus terno, misericordioso, mas ao mesmo tempo realizando aqueles sinais. Então ele na prisão ficou com aquela interrogação e mandou emissários para perguntar: és tu mesmo aquele que deveria vir ou nós devemos esperar por outro? E Jesus não dá uma resposta direta, ele dá uma resposta indireta. Ele utiliza o profeta Isaías. Vocês podem ver que a primeira leitura de hoje se realiza no evangelho de hoje. Jesus diz assim: ide dizer a João o que vistes, o que ouvis, né? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho, a boa notícia. Evangelho significa boa notícia, né? E feliz de quem não se escandaliza de mim, diz Jesus. Feliz de quem aceita este Messias, né? Aceita este jeito de Deus ser, entrando na nossa história e oferecendo o seu amor misericordioso a todos, especialmente aos pobres, aos pecadores, aos marginalizados, aos desprezados. Então essa é a grande conversão que nós devemos fazer. Perceber que o Senhor já está conosco, já está na história. Não precisamos só esperar. Meus queridos irmãos, quem realmente tem fé, quem acolhe a palavra de Deus, já começa a experimentar o céu aqui na terra. Isso não é uma utopia só lá para o futuro, lá não. Claro que as leituras de hoje, Isaías, está falando de uma utopia, né? Não, isso é para experimentar aqui agora. Mas que é isso, padre, no meio de tanta crise, de tanto sofrimento, sim, no meio de tanta crise, de tanto sofrimento, é para nós experimentarmos aqui e agora a presença do Senhor. Por isso, essa alegria. Feliz de quem não se escandaliza com isso. Feliz de quem reconhece a visita do Senhor nos pequenos, nos pobres, na sua vida, no dia a dia do que está acontecendo na sua existência. Nas pessoas que você é chamado a servir e amar. É preciso que nós tenhamos esse olhar contemplativo e uma nova postura diante da vida. Não venhamos buscar na igreja coisas espetaculares. O que fostes ver, diz Jesus, lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é essa imagem do caniço agitado pelo vento? Uma moda? Um modismo? Tem gente que fica só atrás da última novidade. Qual é a última novidade? Quais são as novas? Parece que o verdadeiro é o mais novo, né? O antigo já passou, né? Então cada dia tem um novo. Mas não se compromete com nenhuma novidade, né? É sempre, passa rápido, né? Qual é o último celular, né? Qual é o último programa aí, mais moderno, né? E assim, as pessoas vão ser atrás da última novidade. A última novidade, né? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? A última novidade, a última moda? Não. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou seja, a felicidade como o mundo de hoje aponta, né? A pessoa que tem posses, que tem prestígio, né? O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, mas eu digo mais do que um profeta, né? Aquele que realmente apontou. Jesus faz um elogio grande a João. Entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Está falando da gente também. Quer dizer, aqueles que perceberam que Jesus é o Messias e aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, como caminho, como verdade, como vida, estes são felizes. Eles são maiores do que João, porque João ainda estava apontando. João é uma figura última do Antigo Testamento, aquele que mostra Mas nós que recebemos o batismo no Espírito Santo, na água fecundada pelo Espírito, nós já vivemos a realidade nova. As coisas últimas, definitivas, já começaram. A história da salvação, naquilo que é o definitivo, que é a vinda do Filho de Deus a este mundo para nos salvar, isso já aconteceu. Então isso está em curso. É preciso agora que haja da nossa parte a adesão, a docilidade ao Espírito, a configuração ao Cristo para a glória do Pai. E nada disso é teórico, não. Me permitam citar um episódio simples, por exemplo, nós podíamos multiplicar, são muitos. É só abrir os olhos da fé, o que vai acontecendo na vida de cada um de nós. Ontem, por exemplo, lá no mutirão, lá da obra do Centro de Pastoral em Nova Viçosa, né? Nós não éramos muitos, não, éramos poucos ontem. Foi esse fim de ano, já teve muitos outros mutirões, foi o último mutirão do ano, né? Muitos com suas ocupações, é compreensível. Mas aí ficou aquele negócio, como é que nós vamos fazer? Então não vai dar mais para fazer, né, uma coisa mais pesada, o que nós vamos fazer? Fizemos a oração, agradecendo tudo que foi feito, rezamos com aqueles que estavam lá. Mas aí, quem estava coordenando até pensou assim, vamos deixar o mais pesado para um outro dia. Mas a turma que estava, não, vamos, nós não damos conta, né? Fazia até a gente lembrar daquelas batalhas lá do livro dos Macabeus, quando a turma estava pouquinha, né, para combater, e o pessoal falou, vamos deixar para outro momento. Não, vamos, Judas Macabeu quis combater. Muito bem, e lá quiseram, então fomos fazer, né? E entre as pessoas que lá estavam, eu fiquei trabalhando, mas também contemplando, viu, que a gente vai rezando, a gente pode fazer as duas coisas, né? Cada um faz o que pode fazer, né? Uns trabalham mais, tem gente que é mais forte, bota um saco de cimento grande, né, no ombro, tem coisa. Mas o que eu estava observando, gente pobre, gente sofrida, gente que desde que eu cheguei aqui na paróquia, eu vejo que frequenta algumas celebrações, ou de Posses, ou de Nova Viçosa. Chega com seu bastão, procurando um lugar, às vezes alguém dá algum lugar, um senhor que é claramente pobre, sofrido, né? Que as pessoas vão até se afastando um pouquinho para andar a pé ali, era um dos que estava lá. O tempo todo com a pá e enchendo os carrinhos que nós carregamos de brita e de areia, o tempo todo. Eu fiquei pensando assim, o que esse homem tem em casa? O que esse homem come? E ele estava lá, gratuitamente, né, trabalhando, um suor da sua dedicação. E alegre. É o evangelho dos pobres. Vocês estão pensando que isso é teoria, né? Não. Ele estava feliz. Ele estava alegre, sendo pobre, mas sabendo que estava participando de algo que era para Deus, né? E muitos outros. Eu não vou multiplicar mais os exemplos, mas esse já foi até demais, né? Mas essa figura está muito forte no meu coração e na minha mente, né? Percebendo como é uma realidade. E no dia a dia, no nosso próprio ministério de padre, a gente vai vendo quantas situações, pessoas que a gente visita, que a gente vai... assim, administrar um sacramento, quanta coisa bonita. Então o reino já está no nosso meio, a alegria do reino já está no nosso meio, né? Pessoas às vezes que estão no hospital, gente que está doente, até gente, outro dia eu fui lá atender uma pessoa na casa que está com Alzheimer, né? Mas ainda tem alguma lucidez, que era da Legião de Maria. Eu fui na casa dela no dia da Imaculada Conceição, né? Naquele dia eu atendi a sua confissão, ela podia ainda confessar o que podia, e eu ungi. E nós rezamos, e ela tinha condição de rezar a Ave Maria. E eu lembrei para ela, falei assim, hoje é um dia muito bonito, a senhora era da Legião de Maria, dia da Imaculada Conceição. E ela ficava alegre, e trouxeram água para eu abençoar, para ela beber, e ela bebeu aquela água, como se estivesse, assim, bebendo uma delícia, né? Uma coisa requintada, né? Uma simples água abençoada. Simples, água abençoada, não é pouca coisa não, né? Mas estou dizendo assim, do ponto de vista para quem não tem fé, ou quem olha só superficialmente, é algo simples, né? Meus irmãos, eu estou querendo dizer que a alegria cristã é diferente, ela é muito concreta, ela é muito real, mas só enxerga isso quem são os pobres. A alegria, por exemplo, ontem teve casamento aqui, vocês estão vendo essas flores, né? A alegria de quem se doa, de quem se entrega. Amar é se doar, é se entregar um ao outro, é cuidar dos filhos. Quem faz isso com amor tenha a experiência da alegria da presença de Deus. Então, não deixemos-nos abalar. A festa agora de Nossa Senhora da Conceição, lá em Nova Viçosa, daquele povo todo sofrido, né? Toda a preparação, a semana missionária que fizeram antes da novena, as visitas, né? Tudo isso foi feito mostrando a alegria dos pequenos, né? Daqueles que colocam a sua confiança em Deus. Então, quando eu estava perguntando, como é que você está preparando para o seu Natal? Né? Nós temos um instrumento, por exemplo, da novena de Natal. Você está participando? Né? Como é que você está envolvido nos grupos de reflexão? Que gesto, que atitude você pode fazer? Cada um de vocês pode fazer o Natal mais bonito. Esse Natal não consiste simplesmente em arrumar o presépio, por mais bonito que seja o presépio, na igreja, nas casas, né? Mas nós temos que arrumar o presépio aqui de dentro, de cada um de nós, né? Eu disse já nesse advento, na missa, uma missa das crianças, né? Da faxina que a gente tem que fazer em casa, né? Para preparar para receber uma visita. Então, vamos nos preparar também para receber o Senhor que veio, que virá e que vem. E que às vezes a gente não percebe a visita dele, porque nós projetamos em Deus determinadas ideias. Felizes os que não se escandalizam por causa de mim. Felizes os que aceitam que Deus se revela aos pequenos, aos pobres, no nosso cotidiano, nas pequenas coisas da vida, e aceito essa revelação de Deus, ao invés de ficar com sonhos consumistas e de grandeza, de poder, de riqueza, de prazer como valores absolutos da vida. Feliz quem faz as outras pessoas felizes. Feliz quem se doa. Feliz quem entra na vida como um grande mutirão para servir, para amar, para fazer o bem. Se a gente tiver coragem disso, é Natal para nós, é conversão. Então nós realmente vamos ter uma alegria que o mundo não dá, mas também não pode tirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.